começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Sérgio Tubocage.
Na década de 90, ele ganhou 7 títulos estaduais. É campeão brasileiro, sul-americano, trabalhou no mundo árabe, no Japão, na África do Sul. Virou popstar, ganhou o prêmio de melhor anúncio do ano. Tem vídeos com mais de 20 milhões de visualizações. Nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões é Joel Santana. O rei do Rio ou isso é título do Romário do Renato Gaúcho?
Não, rapaz, a história é muito simples. A história é simples. Foi criado esse apelido de Rei do Rio quando nós conseguimos ganhar nos 4 clubes do Rio. Então veio uma reportagem, uma pessoa muito gabaritada, igual a você, e criou, botou coroa, sentou na cadeira, aquelas coisas todas, com as 4 bandeiras, quando criou o Rei do Rio. Aí vieram os príncipes. O príncipe Renato Gaúcho e o príncipe Romário. Foram dois excelentes jogadores que nós fomos campeões juntos também e colaboraram para eu ganhar esse título. Eu só quero deixar gravado mais uma vez, para encerrar de uma vez por todas. Você já viu ter dois reis? Rei só existe um. Príncipe tem um monte. Então eles dois são meus dois príncipes. Grande amigo Romário e grande amigo Renato. No meu tempo, minha mãe, minha falecida mãe, em bom lugar, ela fazia um esforço danado para eu festejar meu aniversário, dia 25 de dezembro. Ela fazia o bolo, ela fazia o pastel, ela fazia a empada. Fazia olho da sogra, que eu me lembro, e um outro doce lá que eu não me lembro, e chamava meus amigos para cantar parabéns com aquela velhinha, né, botava e ia pagar. Sempre teve isso. Depois as coisas foram melhorando, até que agora eu fiz uma festa para fechar o ciclo de setentão.
Dos garotos da Bariri até o Vasco, você foi um bom jogador? Você se escalaria?
Não, eu fui bom jogador, sim, até porque, acima de tudo, eu fui muito profissional. Naquela época que nós começamos no Laria, que começou eu, o Dé, o Miguel, o Alfinete, e nós fizemos um time de infanto juvenil, onde nós chegamos a ser segundo ou terceiro lugar. Não fomos campeão porque, pô, o Laria, né, garfou a gente no final. Mas nosso time
desde
foi muito
aquele
bom.
Tempo?
Desde aquele tempo. Depois nós nos encontramos no Vasco, aí nós fomos campeões todo mundo junto. Agora, eu era um back normal, não era um back clássico, era um back muito vigoroso, um back bom na cabeça, não tinha essa velocidade toda. Mas nós, eu e o Miguel, que chegou à seleção brasileira, nós fazíamos uma zaga de respeito.
De 92 a 99, você só não foi campeão em 98. Desses títulos aí, qual aquele que você não esquece?
Onde que eu estava em 98? Não sei por que eu não fui campeão.
Você estava na Bahia.
Na Bahia? É que eu fui campeão na Bahia, então eu devo ter sido campeão lá. Não fui campeão aqui, mas fui lá.
Não, com certeza. Não foi, não.
Foi sim, é melhor você ver da tua
história. Eu pesquisei, eu tenho seus títulos todos.
Eu tenho dois títulos no Vitória e dois títulos na Bahia, eu não quero ver seu papel, não.
Eu vou dizer para você aqui, ó. Você foi campeão no Vitória 2002, 2003, no Flamengo em 96, no Botafogo em 97 e depois em 99 no Bahia.
Em 98 eu estava onde?
Não sei.
Devia estar vagando por aí. Mas volta a pergunta.
Então, desses títulos, algum é o mais importante?
Não, rapaz, título é título. Nós temos 8 títulos carioca, né? Então, é que eu viajei muito, você viu, foi para a Arábia Saudita, lá trabalhei em 4 clubes, fui para os Emirados Árabes, passei 4 anos, fui para o Japão.
África do Sul.
Passei um ano, fui para a África do Sul, passei 2 anos. Se eu continuo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com certeza eu teria o dobro de título, com certeza.
Em 95 você foi campeão pelo Fluminense.
Gol
e eu li
do
Alcides, do Renato.
Do Renato de
e
Barreiro.
Eu li uma entrevista do Alcides Antunes, que era o vice-futebol na época, dizendo que você não queria o Renato Gaúcho no Fluminense. Por quê? E depois vocês se acertaram?
Não foi nada disso,
como é que foi
isso? Cara, não foi nada disso, não. tem alguma coisa aí que não tá casando. Você não queria o Renato? Rapaz...
Mas você leu essa entrevista dele?
Eu não li, nem quero ler, pô. Porque eu não vou ler uma coisa que eu acho que não deve ser verdadeira, uma verdadeira, eu falar que não vou querer o Renato. Eu vou querer que... Você sabe quem era o meu time? Eu cheguei no Fluminense, sabe quantos jogadores tinham? Eu recebi lá, fui lá na sede do Fluminense, eu tinha 8 jogadores. Desses 8 jogadores, tinha uma faixa pra mim, escrita fora Joel. Eu falei, mas eu nem cheguei, pô, já vou estar fora. Aí o Altair, eu e o Altair fizemos um casamento muito legal, que nós catamos o jogador. Então eu vou dizer pra você aquilo que você vai pesquisar depois pra você ver, e você vai ver que é verdade. O Wellington era lá da base do Fluminense. O Ronald, nós pegamos no Americano de Campos. Nossa. O Lima, nós pegamos, chegou gordo, pegamos lá no Esporte Clube Recife. O Sorley, nós pegamos no Curitiba, a reserva do Curitiba. O Lira estava lá no Fluminense, né, eu queria matar o Lira, que já tinha sido meu jogador no Vasco. O Márcio Costa, eu peguei o Márcio Costa numa peneira que eu fui lá, pegando uma peneira. O Dejaí bateu um pênalti, parece que perdeu no ano anterior, então eu queria matar o Dejaí. Aí eu tinha quem? Peguei o Ailton, que estava vindo do Japão, estava mortinho. Peguei o Leonardo, que estava lá, e tinha o Superésio, que estava lá. E na ponta esquerda era o Rogerinho, que estava na lista dos 11 condenados. 11 condenados era uma lista que ia sair fora do Fluminense.
E você também estava nessa, pelo visto.
Não, eu estava chegando.
Pois é, mas já tinha faixa.
Eu estava chegando. Já tinha faixa, porque eu conquistei no Vasco e estava indo muito bem na Bahia. Eu precisava voltar ao Rio. E aí, eu tinha proposta do Vasco, eu tinha proposta do Santos. Foi um ano que eu tive mais propostas, quando eu tinha feito uma campanha espetacular. Foi a semifinal, foi quando eu perdi para a Parmalat. Eu não perdi para o Palmeiras, eu perdi para a Parmalat. Eu dava ver o terror que eles fizeram comigo, com o meu timezinho que eu tinha lá. E chegou o Renato Gaúcho, que estava vindo, rapaz. Estava vindo do Atlético Mineiro, que quase mataram ele lá, queriam bater nele. E aí nós reunimos lá em Teresópolis. Teresópolis não, Friburgo. E fizemos um time. E esse time foi feito na mão, foi o ano que o Flamengo tinha o ataque do sonho, e era o ano do centenário do Flamengo, e o Fluminense não era campeão 10 anos. Essa aqui é a verdade. Então tudo que foi em volta, isso tudo aí é coisa para botar uma pimentinha, mas não tem nada a ver. O Renato Reverente, como ele é também, né? Eu sou meio parecido, eu fui lá falar com ele. Não tem nem ele vir falar comigo, eu fui falar com ele. Pô, aí ele tá deitado, vendo televisão, aquelas coisas todas, não tem. Eu falei, Renato, tudo bem, como é que vai chover? Tá legal. Porra, meu amigo, vamos com um grupo aí. Renato, você falou, então pode contar comigo, eu tô com o meu passe. Eu preciso
valorizar,
me reinventar de novo para ser quem eu sou, que eu sempre fui. E eu tô para colaborar. Eu só falei, cara, eu só não quero duas coisas, né? Porra, não chega atrasado no meu treino. Só isso, mais nada. Da estreia do Renato, rapaz, olha só que é as coisas. Porque assim, lá na Laranjeira, eu tinha perdido o primeiro jogo, eu acho. Em Madureira, tomei um gol de 46 minutos no segundo. A torcida quase me matou, cara. E no outro jogo que tinha de faixa era um absurdo. No aquecimento, o Renato sentiu a panturrilha. Eu falei, pô, então não vai dar certo. Mas não vai dar certo, meu Deus do céu, cheia as Laranjeiras. Eu falei, ai meu Deus, é hoje. Mas Deus é Deus, né? Deus me ajudou. Nós ganhamos um jogo, acho que foi de 3-0. Aí já começou a mudar as coisas.
Melhorou.
Isso é uma das histórias que vem muita por aí, a todos você vai ler.
A gente vai falar sobre isso. Em 96, você foi campeão invicto pelo Flamengo e veio seu primeiro título sul-americano, internacional, que foi a Copa Ouro em Manaus. Trabalhar no Flamengo é diferente?
Olha, o Flamengo, como todos os clubes, né? Mas o Flamengo me abriu as portas já desde a primeira vez, porque quando nós ganhamos esse título em 95, eu quase que eu fui do Flamengo. Mas aí eu não fui, nós permanecemos. E aí em 96 o Flamengo veio me contratar. Nós empatamos 3 jogos no Campeonato Carioca. Um campeão invicto também. Um foi em Bangu, que pô, nós estávamos ganhando o jogo, empatou lá. O outro, um jogo, nós tínhamos um jogador expulso, não sei o que foi, nós empatamos com menos um homem. E aí o Flamengo, porra, eu já tinha trabalhado tanto no Vasco que as pessoas gostam de botar rótulos.
Isso.
Gostam de botar rótulos. Mas o Kramer Leite ferrou comigo, queria me contratar. Eu falei, vou te devolver o título que eu tirei de você no ano passado. Eu falei, não me faça promessa. Eu falei, não estou fazendo promessa não, você é campeão, você vai vencer. Aí fiz um time imbatível, que tinha o Romário, tinha o Sávio. Faltava até lugar para o jogador, porque eu botei o Nério do lado esquerdo, porque eu tinha pego, olha só, eu botei o Gilberto, chegou à seleção brasileira, peguei o Gilberto, foi de bola do salão, olha como é que são as coisas. Mas subiu para Teresópolis, tinha três laterais. Quando ele desceu o titular. E um jogador, rapaz, que eu não me lembro, ele era do lado esquerdo também, não tinha lugar. Falou, professor, tu bota onde você quiser, eu botei ele pro lado direito. Então eu jogava com a frente, muito agressiva, com quatro jogadores praticamente, que era Márcio Costa e Mancuso, tinha o Jorge Luiz, tinha. Não me lembro assim de cabeça. Né? Aí esse time foi imbatível. Aí o Flamengo, sempre o Flamengo me chamava para trabalhar lá.
O Sorato falou para mim que você no vestiário tinha uma leitura perfeita de jogo e que você dizia o que ia acontecer no segundo tempo. Ele falou isso para mim. Você disse que o Vasco ia virar?
Eu disse que o Vasco foi o seguinte, só tô querendo saber demais. O Palmeiras fez 3 gols em 8 minutos. E estava claro, aquele clima pesado, né? E eu entrei com a minha tranquilidade de meio de tempo. O comandante é o comandante, o jogador visualiza muito o comandante. Ele está falando com firmeza. Eu falei assim, ó. E nós foi três bobeiras danadas. Eu falei assim, ó, eles fizeram 3 gols em 8 minutos. 3 gols. Nós temos 45 minutos para tentar esse negócio. Agora. Não tem outra coisa para falar para vocês. Valeu o que eu tinha feito. Primeira bola, foi pênalti no meu. Rasgaram o joelho do meu. Aí ficou só o nervosinho para abrir mesmo coisa. Aí olhei e falei, meu Deus do céu, ele vai ter que levar ponto. Falei, tu quer sair, cara? Pô, velho, porra, papai, bota o coletivo que eu vou voltar. Agora que o jogo ficou bom. Agora bota aí que eu quero voltar. E voltou. Quer dizer, é o espírito de um time que quer ganhar jogo. Eu não quero ficar ai, ai. O cara saiu, falou, não, agora que o jogo ficou bom. E o meu time era muito sonso. E nós achamos um lugarzinho que machucou ele. Aquele golpe que você machucou, o cara vai sentindo. Aí é outra história. É capaz.
Muito bem. Você era o técnico do Fluminense no gol de barriga e o técnico do Vasco no gol do Pet. Dois momentos bem distintos, né? Mas essas duas emoções se equivalem para o bem e para o mal?
Olha, veja bem. Aquele título eu perdi, eu não perdi naquele jogo, eu perdi antes. Por quê? O Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, entrar em janeiro, tinha as férias dos jogadores. E eu disputei o primeiro turno do Campeonato Carioca com o time reserva, com o time de reserva que não estava inscrito e com os juniores. E nós perdemos o primeiro turno. No segundo turno nós tivemos que recuperar, mas meu time era muito bom. O time era bom. E nós perdemos por causa da Libertadores, porque nós fomos jogar um jogo dentro do Chile, lá no interior. E aí, rapaz, eu falei pro Romário, sai desse jogo, cara. Eu tava com pressentimento, tu tem pressentimento. Sai do jogo. Não, deixa eu ficar, sai do jogo. Todo bom jogador é fominha, ele não quer sair, cara. Ele sai, não sai. Tu sentiu uma contratura na panturrilha. Primeiro tempo daquele jogo era pra ter definido, porque o que nós perdemos de gol, o abuso que nós perdemos de gol, os jogadores entraram discutindo. Eu não deu, tu não deu, tu queria fazer, não fazia, não sei o quê. Eu falei, você não vai resolver nada, cara. Não vai resolver nada. Vamos chegar lá e vamos resolver logo isso. E quando faltavam uns 5, 7 minutos, eu coloquei o Jorginho hoje que é treinador. Falei, Jorginho, é o seguinte, o jogo acabou. O time dele estava ali só de baixinho. Edilson, Roma, não sei quem, bababá. Eu falei assim, ó. O time é baixinho, vamos deixar ele levar a bola pro lado do campo, para meter na área que não vai acontecer nada. E agora é só trocar a bola e esperar o jogo terminar. antes de nós tomarmos o gol, teve dois lances. Um, nosso lateral esquerdo antecipou uma bola e foi, rapaz. Quando ele foi e apontou para chutar, ele caiu. Não me lembro quem foi o lateral. Que a defesa do Flamengo era o Juan, era um time só de garoto, atrás. E aí, antes de terminar o jogo, o Euler passou numa bola assim na minha frente, nós estávamos aqui do lado direito, passou na minha frente, falei, Euler, leva para a linha de fundo, leva para a linha de fundo, leva para a linha de fundo para receber a falta lá na linha de fundo, o jogo ia acabar. Ficava ali pressando e ia acabar. Ele não, ele passou pelo lateral, passou pelo
zagueiro.
O zagueiro, do zagueiro veio outro, deu um carrinho, ele driblou e entrou. Ele, o Júlio e Deus. Não, ele, o Júlio e Deus. Se ele leva, ele dribla o Julinho. Se ele, quando ele foi chutar, ele chutou o chão.
Quem foi o zagueiro ali? Foi Deus?
Ele chutou o chão. Não, quando não é pra ser, não adianta. O Julinho pegou a bola, dali devolveu. O Fabiano Heller disputou a bola. O Roma, o jogador lá qualquer. Mas a jogada continuou.
Isso.
Foi embora. Um dos cabeças de área do Flamengo chutou a bola para fora.
Seria escanteio.
Seria escanteio. Não ia acontecer nada. Mas aí o nosso querido árbitro, que por causa... Deixa para lá. Ele falou, não, falta lá atrás. Eu falei, tomei o gol.
Você
não
sentiu
tinha nada
o gol?
A ver, senti, tu sente, cara. Eu falei, vou tomar o gol. Vou tomar o gol. O jogo foi um absurdo. Deixa pra lá, passa.
Em 95, o Fluminense foi eliminado pelo Santos depois de vencer de 4 a 1 no Rio de Janeiro. Em 2008, teve a derrota da Libertadores. Como é lidar com derrotas como essas, tão doídas?
Dói pra caramba, nunca esqueço. E pior é isso, as pessoas às vezes não lembram o que você conquistou, só lembram o que você perdeu. E cada um tem uma história. A história de 2005, nós ganhamos o jogo no segundo tempo, nós perdemos de 1 a 0. Fiz uma mexida, nós viramos o jogo para 4.
O 95.
95. E aí, mesmo jeito que nós ganhamos o jogo, nós perdemos o título. Aí você fala, por quê? Nós íamos voltar pro hotel e o hotel não tinha jantar. A gente só ia liberar no outro dia, ou ia ficar contentado até domingo. Ou ia dispensar e contentado no outro. E aí, tiveram a infeliz ideia de botar, marcar o jantar para onde? No Portal. Aí, chegamos no Portal, aquela festa.
Depois do 4-1.
Depois dos 4. O Santos gravou aquilo para mostrar para o jogador. Aí já festejaram o título. Até o Rei foi lá fazer para lá os jogadores. Esfregar na cara dele. Tá perdendo ali, cara.
Na festa.
Na festa. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, cara. Nós já chegamos tarde, fomos comer no hotel, ia dormir, parará, pão duro, tudo bem, mas ficou lá. Nós não fizemos festa, quem fez festa foi a torcida. Mas sabe, beija aqui, assina aqui, bate fotografia. Quer dizer, você desconcentrou.
Entendi.
Aí os caras pegaram lá, essa foi uma. E do Flamengo, foi o seguinte, nós estávamos na frente de tudo. Primeiro tudo. Nós tínhamos dado de 4 a 2 lá, tinha caído todo mundo. Escobar, todo mundo. Todo mundo, Poncho Vilas, Zorro, Caramba. Viemos jogar. Eu tinha uma proposta que eu estava guardada, que era para ir para a África do Sul. Para a seleção da África do Sul.
Você já devia ter saído, inclusive, no final do estadual.
Já devia ter saído. Mas fica. Mas não era para divulgar para ninguém. E quando divulgou, aí, meu filho. Olha, rapaz, foi um dos jogos mais tristes que eu entrei em campo. Eu não tinha condição nenhuma psicológica. Nenhuma. Porque os jogadores se reuniram para pedirem para eu ficar. Mas eu já tinha assumido um compromisso lá fora e era uma diferença contratual absurda. eu ia ter a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, pô, no país sede. Então ia ser uma coisa totalmente diferente da minha vida. Você sabe que o homem, você sabe melhor do que eu, ele gosta de desafios. E naquele jogo, não querendo culpar ninguém, nós perdemos um jogador que não era para ter perdido. Foi o Fábio Luciano. Tudo contaminou, cara. Foi até no Maracanã, com 80 mil pessoas, 90. A torcida brincando fica, a torcida do Flamengo, pô, recebendo lá. Porra, cara, eu me desabei, cheio de criança. Ali no vestiário, passando no meio das crianças. Fica, 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 aquele negócio, pô, aí.
Você se arrepende?
Quando eu vi que não disputei a Copa do Mundo, disputei a Copa das Confederações, fui terceiro. E terceiro pela África do Sul. Se eu soubesse que eu não ia disputar a Copa do Mundo, hoje eu me arrependo.
Mas você...
Me arrependo pelo que a festa que o torcedor do Flamengo fez comigo. O torcedor do Flamengo me levou até no Cristo Redentor.
E o Tad Brincation with me?
Isso aí você vai ter que pagar, que eu não vou falar pra você.
Como é que foi
começar.
Essa história?
Essa história não. Mais de 20,
essa guinada
não.
Na carreira.
Eu tenho mais de 100, cara. Mais de 100. Procura direitinho.
Não, 20 em cada uma.
Muito mais. Essa última que eu fiz já tem 50 ou 60.
É mais de 20.
60 de visualizações e tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Então eu só vou te contar a primeira.
E o Tad Brincation?
Eu vou te contar só a primeira. A primeira, para você não ficar com um gostinho na boca. Tudo aconteceu em 2009, 2010. Eu estava vindo da Bahia. Eu fui uma companhia de refrigerante, que foi a Pepsi. E aí, veio me contratar. Falei, pô, eu não sei fazer negócio. Não, sabe sim, eu não sei, sabe. Sabe, não sabe, sabe, não sabe. Quando eu estava em Santos. Numa praia, gente pra caramba pra participar. E se você ver bem, esses anúncios, eles não passam mais de 40 segundos. Tem que ser simples e objetivo. Então, qual era a história do anúncio? A história era o seguinte. Tava na praia, duas meninas, lourinha, europeia e uma americana, num quiosque. Você viu, não?
Vi, claro.
No quiosque. E elas... estavam conversando e tinha dois garotos que queriam dar uma paquerada nela. E eu tô prestando atenção. E aí eu chego pros garotos e falo, pô, cara, não sabe falar inglês, tu pode chegar perto dela e falar, ah, pode ser. Aí eu fui lá, joguei uma conversa fiada, tudo errado. E aí o final da propaganda é que eu... A propaganda era assim, pode ser Pepsi. Pepsi, pode ser Pepsi? Aí... quando termina a propaganda, eu seguro uma para o lado, outra para o outro. Eu falo assim, pode subir? Aí termina a propaganda. Essa propaganda eu pensei que não dá nada, mas ela foi eleita a melhor propaganda do ano em São Paulo. Aí eu estou um belo dia, aí veio do Head Shoulder. Aí começou, cara. Aí, porque foi o seguinte, essa história foi o seguinte. O Federer tinha feito, é isso que eu falo. O Federer tinha feito, você 7 mil, 8 mil, 7 mil de visualizações. O nadador Feldman, aquele que nada pra caramba, tinha feito não sei o quê. Aí fez 5 mil, não sei das quantas. O quem foi outro jogador? O Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo era inimigo. Foi ele que fazia da outra propaganda que eu ia brigar. Foi o. Acho que o Messi. Fez daqui, fez dali, não sei o quê, ele não fala nada. Aí eu fiz. Aí cantei, fiz um monte de coisa, cantei tudo, sambei, não podia nem sambar porque eu tava operado. Aí quando ele tal, aí o cara pá, jogou, pô, 23 mil, aí o cara é ele é o cara, aí pronto. Aí eu fui embora, fiz de tudo.
O inglês que você usou numa entrevista lá na África do Sul, mal ou bem, abriu essa porta pra você. Mas na época você foi muito ironizado. Como é que você enfrentou aquele momento? Você sofreu com aquilo, sua família...
O brasileiro tem mania de ver defeitos, não ver virtudes. E eu estava chegando um momento da minha vida que eu falei assim, eu tenho que me reinventar. Eu não peço para o cara mesmo na mesmice. E o rapaz que me pegou, eu tinha lá na África do Sul uma tradutora muito boa, que era filha do Tito. mas não sei por que cargas d'água tiraram a menina. E veio uma senhora, para ser minha tradutora, veio um país de lá, que era de Portugal, mas ela falava o português de Portugal. Pensa que é igual, não é igual, é parecido, mas não é igual. Para eu conversar com ela para falar de futebol, era uma dificuldade. Primeiro, para a gente se entender. Nós não nos entendíamos. Eu ficava 3 horas antes conversando com ela.
Em português.
Em português. E depois nós íamos para entrevistas. Até que um dia, um dos repórteres que estavam lá falou assim: vamos fazer o seguinte, deixa o Joel dar a entrevista do jeito dele. Nós queremos ouvir ele. Porque ele falando, a gente sente sentimento. E ela falando, tem sentimento, mas eu vou falar uma coisa, você fala, mas tudo fala com aquela mesma vontade. E aí, foi embora. A mesma situação que eu passei, o técnico da seleção da Inglaterra passou, que era um italiano. E falava um inglês parecido com o meu. E a imprensa inglesa, que é, vou dizer, chata com o inglês dele, em nenhum momento, falou a mesma coisa, não, nós queremos falar com ele, pode falar o que ele quiser, deixa que a gente se entenda. Mas só que as coisas aqui no Brasil, o Brasil gosta de muito de chacoalhar as pessoas. E se você deixar pegar, aí pronto, pegar pegou. Você sabe que isso, rapaz, hoje foi um dos situações minhas, que a gurizada, a criançada, que vê as propagandas que eu faço, que aí veio um monte de propaganda, veio mais de 10 que eu já fiz. E a gurizada vem para fotografia essas coisas todas e vem com essa brincadeira. Tá de brinquedo, tá com isso, tá aquelas coisas. E agora todo mundo leva na brincadeira. Mas na época me pegaram, fizeram música e o caramba.
Eu sei.
Eu tava lá, me acharam de tudo quanto é. O brasileiro é meio debochado, né?
Um jogo Vasco e Santos, em que ele estava marcando muito bem o Pelé não estava fazendo nada no jogo, né? E mercê dessa grande marcação que o Joel estava fazendo nele, então o rei deu uma cotovelada no nariz do Joel. Eu queria perguntar se o Joel guardou um ressentimento muito grande do rei.
Guardei, que depois, um ano depois, eu fui a São Paulo, dei uma porrada nele. Se ele não sai de campo, eu quebro a perna dele. Eu era um garoto e dividi uma bola. Nós ganhamos de 5-1 esse jogo. Meteu a bola do lado esquerdo, nós disputamos. Na disputa, ele deu uma cotovelada como deu daquele uruguaio. Eu tinha o quê? 19, 20 anos. Eu falei, porra, cara, pra que isso? Não, ele levanta. Eu falei, guardei, computei. O tempo passou. Aí nós fomos a São Paulo, eu e Renê, um dia à noite, chovendo, Pepe era treinador, nós com cada trava de alumínio, a gente batia assim, ó, na trava, só para o cara ouvir o barulho, que é de alumínio, a trava também, só para ouvir o barulho, pim, pim, pim. Ah, meu irmão, aí nós abrimos o leque, mas abrimos o leque legal, eu e Renê, mas demos mesmo, batemos, ele pediu para sair tudo.
E hoje?
Não, hoje acabou. Contracenamos junto, brincamos junto e tudo. E foi legal pra caramba que ele falava, era o contrário. Ele falava o um negócio do meu, falava, wait, Pelé, head shoulder. Aí ele falava, wait, Pelé, head shoulder. Bacana. Não, e foi legal que ele pegou um trânsito, que chegou atrasado. Olha, eu sou muito abusado. Falei, vai chegar atrasado logo na entrevista, cara? Que negócio? Porra, me desculpa, agora. Porra, foi sem querer, eu peguei um trânsito, vim de lá, não. Da bandeirante, não sei das quantas. Eu falei, mas não chega mais atrasado, não, senão tu vai gravar mais comigo. Não, eu era o rei, cara.
Você diz que em craque não se mexe, mesmo que ele esteja jogando mal?
Não mexe em craque.
Por que isso?
Rapaz, o cara é iluminado. A bola cai nele.
É verdade que o técnico é muito solitário na beira do campo? Você é emotivo? Chega a chorar?
Rapaz, você chora de alegria e de tristeza. É como a coisa se comporta num determinado momento, porque você está vivendo o problema, está vivendo a situação. Você ali, tu tem que tomar decisões para uma nação. Imagine trabalhar no Flamengo, como eu trabalhei trabalhar no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, já fomos campeões, você fazer equipe, você tirar o time, jogar contra, ir para o Flamengo, 9 jogos, não pode perder.
Na Arábia Saudita você usava bigode para impor respeito?
Não, bigode lá é normal, todo mundo usa bigode lá, pô. Porque pô, eu ia ficar de rosto lisinho, os caras todos de bigode, com um barbão desse tamanho, cara, pô, esse cara não é muito firme, não. Mas aí eu botava bigode, eu ficava bem de bigode, eu vou fazer o quê?
Olha aqui, você enfrentou a seleção brasileira dirigida pelo Dunga. Como foi aquele momento, enfrentar a seleção e um ex-jogador?
Não. O Dunga foi pro Vasco, nós fomos campeões, ele voltou na seleção, quando ele foi pro Vasco, nós tínhamos um time ótimo, era Dunga e Giovani. O time era um time imbatível que eu construí. Era Carlos Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dom e Giovani. Era o Maurício, mas eu botei o Vivinho, Roberto, Romário, e botei o Tito, tinha lugar pro Tito, eu joguei ele pra ponta esquerda. Mas como ele era adversário, jogou ali. Ali era adversário. Ganhou uma Copa de Ouro lá nos Estados Unidos. Timaço. Imbatível, menos de 3 no Vasco, eu ia aborrecido por causa do meu contato, eu já tinha ido embora. Pô, foi embora, professor. Falei, pô, 3-0? Ah, pô, 3-0 não tô aqui pra sofrer, não, meu irmão. Menos de 3 não dá. Agora.
Enfrentar a seleção?
Não, difícil aquilo não foi enfrentar a seleção. Difícil aquilo tudo foi ouvir o hino nacional, cara. Você tá na beira do campo, tem que defrontar com um país que você ama, que você adora, que é a tua vida, é o teu prazer. Ali eu fiz uma boa partida. O meu time era 86 do ranking mundial. Era 18 do ranking africano. Como é que eu vou jogar contra o Brasil, que é o primeiro? E eu fiz um jogo parelho. Se a gente leva o jogo para a prorrogação, eu ganho o jogo. Eu ia botar dois ligeirinhos lá na frente, o Brasil estava morto, não aguentava mais.
Você é rei do Rio, é rei de Salvador também ou isso é pro Evaristo?
Evaristo foi campeão brasileiro pelo Bahia, uma pessoa que é muito querida. Eu não sei se ele trabalhou no Vitória.
Não.
Não sei.
Por isso que você é rei de Salvador.
Aí, Evara, aí mesmo, tu vai ter que me desculpar. Vai ser mais um príncipe. Você me desculpa, com todo respeito. Porque esse é um monstro sagrado do futebol, é um dos grandes monstros do futebol brasileiro. Pouco lembrado, hein?
Ele já fez parte do setentão aqui.
Pouco lembrado, mas esse é um monstro. Evaristo foi meu treinador, e quando ele mostrava os treinos técnicos para os jogadores, cara, cruza ele, tuf. É assim que tem que ser feito, mas como é que um cara ia fazer assim, com aquela técnica que ele tinha? Qual é o... Ele jogou no Real e no Barça, pô. E é ídolo nos dois, pô.
Tem história com ele? Como era.
Tenho.
Por exemplo?
O meu é o seguinte. Eu tava no banco num jogo, no Vasco. E aí nós estávamos jogando com um time argentino. E tinha um cara lá metendo o cacete em todo mundo. Aquele centroavante folgado. E eu era metido a dar pancada também nos outros, bater nos outros. E o Evaristo era engraçado. Ele chegou, vem cá, menino. Tá vendo aquele centroavante lá? Aquele jeito do Evaristo fala, tá vendo aquele centroavante lá? Eu falei, tô, professor, vai lá e dá uma nele. Eu falei, deixa comigo. Botei a caneleira, a chuteira, pá daqui, rapaz. Primeira bola que eu dividi foi chutar com o cara, tuf, me deu uma sola, rapaz. Pô, eu fiquei. Aí, rapaz, me tiraram de vaca direto pro vestiário. E tem uma porta assim no vestiário que dava ali pra aquele fosso do Maracanã. Aí eu passei, aí, porra, chefe, não deu. Fui embora, tornozelo desse tamanho. O cara me escorou legal, o argentino. Diga, miserável aquele.
Ainda argentino. Tomou a bronca do Evaristo.
Porra, eu te boto pra você pegar o cara que argentino. Muito engraçado, Evaristo.
Porque teve uma história também no Cruzeiro que você também não sabia.
Pô, dois dias depois, o Cruzeiro. Tá vendo, nego, só conta isso pra você.
Pô, até que é engraçado.
Tá rindo de quê? Tu vem aqui pra rir ou vem aqui pra me entrevistar? Essa conta coisa ruim, cara.
Isso não é ruim, faz parte da história.
Tu sabe onde eu peguei o Cruzeiro?
2 dias antes.
O Cruzeiro tava onde?
Não sei.
Tá vendo, hein? Isso ele não sabe.
Eu não sei da sua vida pessoal,
Era o último colocado brasileiro.
Ah, o Cruzeiro, pensei que era você.
O Cruzeiro não, porra. Eu vou lá pra tirar, pra salvar a pátria.
Aí chegou lá com o Melo.
Não, foi o Melo não. Foi o Ronaldo Torres. Foi o Ronaldo Torres. Cheguei em último lugar, fui jogar contra o Vasco em São Januário. O time tomando cacete de todo mundo. Aí eu cheguei. Eu ganhei 6 jogos seguidos. Quando é que foi esse jogo? Tu não se lembra, mas lembra que eu esqueci o nome do jogador, tá vendo? Rapaz, tô muito malvado.
Mas é que a história faz isso.
Que história, caramba, rapaz?
Folclore.
Que folclore? Tu quer só folclore? Fala o que eu consegui, pô. Meter 3-0 no jogo.
Esqueci,
não. Eu não sabia o nome de todo mundo, pô. Como é que eu vou saber 2 dias saber o nome de 30 jogadores?
É o que eu li a história que você disse assim, bota fulano e sai quem? Não teve uma história dessa?
Não, eu perguntei. Não, foi o que eu ia tirar. Foi até depois que eu botei no final, fez até um gol, rapaz. Eu me lembrava do Mancuso. Lembra? Também estava lá o Roger Flores. O Roger Flores estava. O time era bom. O time estava encaixando. Você sabe, é mais uma história que eu fui traído, cara. Eu tirei o time de último. Já estava em décimo. Esse garoto Dudu, eu pegava ele no colo. Quando tu estiver com o Pablo, eu falo, o que tu acha do professor João? Pergunta a ele.
Olha,
ele ficou quase como meu filho, cara. O dia que ele foi embora, ele chorava igual criança, cara. Porque eu botava ele como talismã. Como cada time, eu tinha um talismã pra botar. Como eu tinha um Dimba no Botafogo.
É verdade que você não gosta de ser favorito?
Esse negócio de favorito é conversa fiada, cara. Futebol não existe favorito. Futebol decide lá na hora do jogo, cara.
Jogador é tudo igual? E todos eles são seus filhos?
Não. De alguns eu fui padrasto. Tinha que ser padrasto porque pô, eles enchiam muito a cabeça do papai.
Por exemplo?
Não digo não.
Mas por que enchia muito?
Porque o que acontece é o seguinte, cara. O jogador tem que ser muito leal comigo, que eu sou leal com ele.
Jogador que chega atrasado ou jogador acima do peso? O que é pior?
Os dois. Falta responsabilidade nas duas situações.
O McCarthy da África do Sul jogava acima do peso.
Jogava pelo seguinte, aliás, pegamos muito do pé dele, cara. E se ele joga, porque ele brigou antes, se ele joga o jogo do Brasil e contra a Espanha, eu não perco o jogo. Mas criaram um caso com ele lá muito grande, cara. Porque ele vivia mais na Inglaterra do que aqui. Ele fala português muito bem, encontrei com ele já 2 vezes. O cara não tinha mais saco para emagrecer.
Ele passava óleo no corpo.
Mas dá porque na hora da medida ia escorregando e pô, tá só com isso de gordura do caramba. O cara tá com uma tora de gordura desse tamanho. Mas não basta o sujeito.
Quem foi mais difícil? Romário, Renato, Vampeta, Edilson, Edmundo?
Quer saber? Nenhum deles.
É?
Sabe por quê? Eles iam e resolviam. Eu não gosto de jogador santo, jogador que olha pra você, tu não sabe a cor que ele gosta. Eu não gosto, azul, não. Eu gosto. Eu só quero respeito. Não vai me fazer de trouxa. Não vai me fazer de trouxa. Porque tem jogador que é ruim de dormir pra caramba. Tinha jogador que ia pro meu quarto pra conversar. Eu falei, não aguento mais conversar contigo, porra. Vai pro teu quarto. Não, vamos conversar o cacete. Não quero mais conversar contigo, porra. Ele pegava o quarto lá do meu, pai de noite, na hora de dormir, não queria dormir. Aí perdeu o meu quarto conversar. Aí eu deitado, continuando. Pô, tá dormindo? Eu falei, tô dormindo muito. Tá na hora que eu tô embora. Na hora que eu sou meia, 2 horas, mas eu tô sem sono. O que eu tenho com isso? Tá sem sono. Sai de dentro do meu quarto, mano. Esses jogadores, rapaz, foram jogadores fiéis. Por isso que tiveram comigo e conquistaram.
Tem espaço pra bad boy hoje em dia no futebol?
Tem espaço pra todo mundo. Contanto que não seja, venha bagunçar meu treinamento. E chega lá no jogo, resolvo. Pode ser o que for, mas se chegar lá no resolver, vai sair. Pode ser quem for também.
Eu já ouvi você dizer que viu quase tudo como técnico. Por que você não viu?
Sinceramente, eu acho, por isso tudo que você falou aí, eu poderia ter tido, de tudo que eu fiz nesses 30 anos, uma pontinha na seleção brasileira. Eu queria ter colocado as cores do meu país, vestir as cores do meu país e ajudar as cores do meu país a ser campeão. Então isso me dá uma pequena dorzinha, porque eu vi tanta gente ir, cara. Que não tem metade disso aí que você viu. Mas eu poderia ter ido. Mas só que nessa hora eu estava empregado. E quem me chamou foi o Parreira.
Você lembra do encontro que teve com Mandela como sendo um de grande emoção, fora de campo. Dentro de campo, qual foi a grande emoção que você viveu?
Olha, veja bem, essa do Mandela, eu encontrei com ele 3 vezes. Uma vez nós fomos lá onde ele tinha desenvolvido um trabalho e ele já estava doente. Eu conheci até onde ele passou, quando ele foi preso, um lugar muito sinistro. E ele é um cara, rapaz, ele olha para você, ele transmite para você uma energia. É sublime o olho dele, cara. E ele era tão educado. Porra, ele me chamava de senhor coach.
Mr. Coach.
É. Rapaz, poxa, faz a nossa seleção ir bem, não sei das quantas, papapá, 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 papapá. Apertamos a mão, tomamos no chão. Eu tenho uma fotografia que eu vou fazer um quadro lá em casa. Isso, quem viu, viu.
E dentro de campo, a emoção?
A toda vez que eu fui campeão, cara, ganhar um grande jogo, ganhar onde eu firmei um pensamento, o cara, eu acho que é isso, não é isso aqui, e a coisa ia lá, dava certo.
Falando de seleção brasileira, a gente está no caminho certo, o que você espera para a Copa América?
Eu espero que a gente seja melhor do que foi na última Copa do Mundo da Rússia, que estava muito fácil. Estava muito fácil, eu vi os jogos, cara. Perder para aquela seleção, o cara domina uma bola no campo dele, carrega a bola na nossa intermediária, rapaz, ele não tem um combate firme no cara. O time dos caras tá tremendo de medo, a zaga dos caras tremendo de medo. Mas eles bateram. Eles bateram. Aí quando o Brasil resolveu a jogar, aí eles foram parando a jogada. Pá, pá, machucando, parando, até irritar o time todo do Brasil.
O que você acha do Neymar? Ele ainda pode ser eleito o melhor do mundo?
Ele pode não, ele vai ser. Neymar é monstro. Ele é monstro. Ele tem uma varinha de condão em cima dele. Agora, não basta só ser monstro dentro de campo. Você, para chegar a ser o melhor do mundo, principalmente nós sul-americanos, porque europeu, acho que tudo de ruim é só a gente que faz. Tudo de bom são eles. Eles têm o melhor futebol, eles têm o melhor jogador. Mas quando ele precisa de jogador para ir lá resolver o problema dele, ele é um brasileiro. Pode ver.
Se ele fosse seu jogador, o que você diria hoje para o Neymar?
Eu ia dizer para ele, não, eu ia mostrar exemplos que outros jogadores que tiveram tanto técnica como ele, o que eles faziam dentro de campo. Era só mostrar, cara.
Bom, você vai lançar um livro, acho que vai ter um canal no YouTube, mas eu queria que você contasse uma história. O seu encontro com Quero Quero na Granja Comari.
Não foi meu encontro, não, rapaz. Aquele Quero Quero, rapaz. Ele não podia me ver, rapaz, acho que ele conhecia, só me conhecia, cara. Eu chegava, descia, ele levantava voo.
Mas você mexeu onde...
Não, foi querer ajeitar os ovinhos dela, porque quem choca os ovos do Quero Quero é o macho, a fêmea fica lá em cima. Mas é engraçado, rapaz, eu vejo muito mundo animal, e isso eu levei muito para dentro de campo, estratégia dos animais. Eu levava alguma coisa para dentro de campo, entendeu? E você não mexe o ovo de quero-quero. Se você ajeita o ovo, ele não choca mais. Mas quando eu ia chegando perto, lá de cima, a fêmea dava um gritinho, que era o aviso aí. Mas dava um gritinho, não era para mim, não. Ela ficava tomando conta quase do gavião. E o quero-quero, por incrível que pareça, ele bate do gavião, porque ele é mais rápido. Aí ele passa o esporão lá. Parecia, rapaz, o cara levantava a boca. Pô, rapaz, mas um dia ele se estrapou comigo. Eu abri a janela... gritou de lá, e estava lá embaixo, levantou, vou e veio, mas veio mesmo, cara. Veio com tudo, o que é que eu fiz? Fechei a janela. Ele meteu uma porrada no fiquei peguei o papo.
Joel, obrigado.
Um abraço.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.